Vou falar pra vocês, hein? Tô aqui matando
uma
uma coquinha
coquinha gelada.
gelada. Didi Braguinha bateu
Porra.
Aqui no hotel,
Eu
né?
não sabia que tu era vizinho do Didi, caraca.
Bateu aqui e falou: Vidani, fiquei sabendo que você tá precisando. Meteu a coquinha.
Caraca.
7:37 da
manhã. O cara tá com corote. 7 horas da manhã com corote, mano. Com a bombinha dele.
Que porra é essa?
Caraca!
Ah, e tem que botar o telefone do ar na tela. Tem que botar, não tem jeito. Cara, corote 7:30. Caralho, puta que pariu.
Bora aí. Pra dar acordada, né, cara?
Ah, bom, não. Acorda mesmo.
Ó, e o Azaghal Habib?
Ah, muito foda, né, cara? Pô, tá aqui na geladeira, Marcelo. Do lado da nossa foto, tá a foto do Azaghal Habib também. Pô, a Jade tirou a sorte grande, tá? Ela levou o Azaghal Cristão pra casa, pô.
É verdade.
O Azaghal Cristão é absurdo, cara. Porra.
Jovem Nerd Esporte Clube.
Comigo mesmo e a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto, desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular nessa quinta-feira, 25 de junho de 2026. Eu tô completamente mamado ainda de ontem, mas abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Aê!
Vini Júnior, né, cara? Vini tem que.
Porra, ontem tem que comemorou honrar. O Vini Júnior, hein, cara? Inclusive foi roubado de um foi gol.
Roubado.
E eu cravaria o meu palpite.
Marcelo cravou, né?
Eu, 3 a 0. Eu cravei porque eu já imaginei que o Brasil ia ser roubado.
Bom dia, Tucano.
Tucano!
Bom dia, eu pela primeira vez aqui desse lado, né? Aqui, ó.
É verdade, né? Roubou o lugar do Marcelo.
Sabe mas por quê, pode... né? Ah. O Marcelo tá com essa carinha aí de que dormiu 12 horas, mas ele também tá...
pequeno.
Tá drogado.
Ontem teve uma conversa dele com a Azaghal, do Azaghal. Marcelo, você vai conseguir ir embora? E o Marcelo, vou conseguir. O David, não, vou te levar pra casa. Não precisa,
tá tranquilo.
Tranquilo. Grande momento. Tranquilo. Inclusive, um beijo pro Caio, nosso produtor, que foi colocado contra a parede pelo Marcelo ontem, porque não conseguia citar uma obra que ele gostava. O cara não gosta de Game of Thrones, não gosta de Senhor dos Anéis.
Ah, o cara começou a falar, isso eu não gosto. Cara, me revoltei e falei, do que você gosta, então? Fala alguma coisa que você gosta.
E ele travou, cara. O cara não conseguia falar.
Ele não falou nada. Não falou.
A hora que eu entrei no Ronco Aloto, o Marcelo tava desesperado, inconformado. Ele não gosta de nada, vida. De nada! Maravilhoso, grande momento. Ai, caralho. Então assim, acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola bola, rola bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Lembrando que hoje é dia de falar dos jogos que rolaram dia 24 de junho de 2026, que fecharam os grupos A, B e C. E tirei o aviso do início, mas se você só nos escuta, você pode nos ver em vídeo, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Spotify. Se você usa outro agregador, você vai nos ouvir em áudio, como sempre. O que é delicioso também, mas o melhor é ver a gente em vídeo 7:30 da manhã, tucano de gorrinho, no frio de Santos. Marcelo, eu de moletom, né? Aqui em São Paulo. Pô, 2 graus em São Paulo, que isso? Tá, parece menos 2. Aguento mais passar frio. Saudade da minha terra, Araraquara, pô. Que o inverno de lá é 20 grauzinho, temperatura ambiente legal, pô.
Pô, mas Araraquara não faz frio de madrugada?
Ah, faz. De madrugada faz. Mas...
é tipo deserto.
Amanheceu, resolveu. Amanheceu, geralmente, tá de boa. Vamos para o Grupo A.
Grupo A!
Primeira rodada... Primeiro dia de fechamento de fase de grupos. Última vez que vamos ouvir a vinheta do Grupo A. Acabou. É isso.
Oh, é verdade. Isso. Caraca, é um aviso antes pra gente apreciar mais, né?
É, vou tocar de novo aqui, ó.
Vai.
Grupo A!
Pronto. Olha aí.
Tem um apitinho. Saudades. Eu sempre gostei desse apitinho no final, assim. Tem,
né?
Uma cuiquinha, sei lá o que é. Aquele apitinho que você faz assim, né? Não sei.
É. Deixa a vida pra entrar pra história a vinheta do Grupo A. Beijo, vinheta do Grupo A. Adeus. temos que superar, gente.
Vai vamos, embora. Não, a gente supera.
África do Sul 1, Coreia do Sul 0. Acho que talvez o resultado mais surpreendente da noite,
cara, né? Surpreendente. Muito surpreendente.
E cara, e podia ter sido mais, tá? Vendo os melhores momentos.
Podia, assim,
vendo...
se eles não fossem tão ruins.
É, cara, assim, a gente tá falando da, Coreia, da África do Sul, mas serve pra Coreia também, que foi também ruim demais a noite de ontem, cara. Pô, a Coreia do Sul se expôs demais, a África do Sul teve bastante espaço, criou oportunidades pra caramba, teve, cara, se você vê melhores momentos e vê a estatística e tudo, tem poucos melhores momentos da Coreia, a maioria da África. E a África do Sul chegou bem, chegou firme, abriu o placar com o Maseko aos 17 do segundo, belo gol, né, bola cruzada pela esquerda, ele domina, bate de canhota, lindo gol da África do Sul, mas é isso. 1-0, é, cara.
No, nesse clássico austral, né?
Clássico austral, gostei.
Olô. Mas, ó, é o mais surpreendente... Assim, lógico, a gente falou surpreendente, mas, tipo, é, realmente a Coreia, acho que pode dar tchau, né? Basicamente, muito difícil passar em terceiro com 3 pontos só.
Não, não passa, não passa. É muito difícil.
É muito, muito difícil, né, cara?
E, assim, o saldo da Coreia foi quanto? Porque... empatou, perdeu, ficou zero, né? 3.0 de saldo.
Muito... é, porque agora, é assim, dentro do grupo é confronto direto, mas entre fora do grupo não tem como ser, né? Então deve ser saldo.
Não, é.
Perigoso,
é saldo, ou, é saldo.
É saldo, né? Saldo. Sei lá, cara. Eu acho que com 4 pontos... é, a chance seria maior, mas esse 3 aí, velho...
ainda que é. Menos 1 de ainda saldo. São 16 que passam, né?
12, não.
12?
São... é, 24 mais 8, são 8. 8 melhores 8? Terceiros.
Ah, tá. É, então não deve ter muita chance mesmo, não.
É, não, eu acho que não. A Coreia, tô vendo aqui, a Coreia tá com menos 1, cara. E fez...
menos 1?
Menos 1, porque perdeu do México e perdeu da África do Sul, né? E
verdade, cara. E
do México perdeu de 2-0, né? Não foi isso?
Não, então, 3 pontos e menos 1 é... não, sem chance, cara. É, muito
então impossível. O time do Didi Braguinha que te trouxe essa coquinha aí, ó, hoje...
caraca, eu tomei...
pode crer.
Tomei com dor no peito agora, hein, cara?
Mas caraca, eu acho que o
Didi, gole triste.
Eu acho que o Didi já desencanou, mudou. Já deve estar lá... Cabo Verde.
Mas eu vou falar, tá? Pode talvez ser. A gente tenha zicado um pouquinho quando a gente falou do queigado ontem, do Vaguio, ó. Zicamos um pouquinho, tá? Mas tudo bem. Problema deles. Enfim, tivemos também check a 0, 3 México. Cara, que atropelo do México. Mano,
legal,
primeira fase, pô, do México, legal. Perfeita, né? 3 vitórias, 3 jogos. Promoveu a entrada do Guilherme Ochoa, que entrou aplaudido.
Foi bonito.
Braçadeira de capitão. Maneiro demais. Ele celebrando no fim do jogo, o terceiro gol do México foi maneiro. 100% na fase de grupos. E é isso,
ele tá
o México
com Legend primeiro. Também? Ele deve estar tá com Legend naquela tagzinha. A gente, não, nem sei se a gente falou no programa, né?
Aqueles... cara, ele não ganhou. Você viu essa polêmica? Porque ele não entrou em campo nas 5 Copas, né?
Ah, pelo amor de Deus, né?
A FIFA não deu patch.
Olha só.
Tá bom, vai. Vamos, segue
o pilantragem, jogo. Pilantragem, porra.
Hoje pilantragem. Tá demais.
Bom, vamos nos despedir agora da vinheta do Grupo B, né? Esse é o momento. Agora se prepare, vai. Coraçãozinho.
Grupo B.
Grupo B. É, tivemos Suíça 2, Canadá 1, jogo movimentado, gol do Vargas, tudo no segundo tempo, né? Primeiro minuto, segundo tempo, gol do Vargas, gol do Manzambi aos 11. O Canadá até ensaiou uma reação com o... aliás, prometeu reagir, né? Com o Promise, né? Aos 30, mas...
porra.
Claro. Eu falo, ensaiou, mas prefiro prometeu.
E no final a Suíça se classificou em primeiro, né, cara?
Ah, mas nesse grupo
horroroso, né?
Era não, isso não, aí
eu
mesmo, sei. Né?
Era o esperado antes de começar os jogos. Aí começou os jogos e falou, caraca, a Suíça tá pior do que o normal.
É, você vê o grupo.
É, diz então, muito sobre o grupo, né? Não quer dizer que a Suíça melhorou, não. Acho que é um grupo que é uma porcaria, meu.
Estreou empatando com o Qatar.
É absurdo. Pois é. Não, os dois primeiros jogos foram 1-1, né? É. Suíça e Catar, Bósnia e Canadá foi 1-1.
Sim, sim. E no fim, assim, a Bósnia até isso. Tá com chance, né?
A Bósnia tá com bastante chance, com 4, cara. Menos 1 de saldo,
mas com 4 mais menos 1 de saldo, né?
É. Ah, mas menos 1 tá bom pro terceiro colocado. Tá
cara,
bom, porque...
é foda, né? Olha, o time vai classificar aqui com menos 1 de saldo, é de matar o peão mesmo, né, cara?
Puta, é a cara. Copa tá mais bom. Baba da história pra classificar planta-mata. Não tem jeito. Mas é isso. A Bósnia que venceu o Qatar por 3-1. E aí, gente, vou ser bem sincero, tá? Me recuso a comentar esse jogo seriamente. Gol do Alai Begovic, gol contra do Qatar, o Al-Hai até descontou, mas aí o Mamit fechou tudo aos 35 minutos do segundo tempo e não quero comentar que gol foi bonito, que gol foi feio, foda-se, né?
É porque o ponto principal aqui, acho que a gente tem pra comentar, é que a Bósnia talvez passe de fase, continue na Copa, né? Sendo que a Itália nem foi, né, cara? Então, assim...
vale lembrar que a Itália, né, foi eliminada, né, por essa Bósnia e...
É.
Que delícia, hein?
E a Bósnia tá lá. E a Bósnia tá lá.
Olha lá.
E a Bósnia tá lá. Será que consegue andar na linha reta?
E a Bósnia jogando igual tô doido, caralho. Inclusive, spoiler do programa de amanhã, hein? Mas vou ficar quieto.
Olha
calado.
Aí.
Calado. Olha calado. Aí. Bom, Canadá e Suíça já entraram praticamente classificados, né? No... classificados, no caso. Na verdade, classificados, né? Entraram 100% classificados, Canadá e Suíça, porque pelo confronto direto, ninguém alcançava ninguém. Mas ficou Suíça em primeiro, Canadá em segundo. Em terceiro, a Bósnia. E é isso. Sim, um dos melhores terceiros. À frente da Coreia do Sul. Cara, se eu fosse apostar no início da Copa, achava que a Coreia do Sul ia classificar facinho, legal. E pensar na Bósnia no mata-mata e a Coreia do Sul fora é um drama, hein? Vive um drama a Coreia do Sul.
Vive um drama. Vive um drama... pesado, hein?
Tem que secar quatro equipes até o fim da... dessas rodadas aí, a Coreia do Sul. Tem chance ainda, mas é raríssimo. Pequenininho.
Difícil, difícil.
Vamos e assim,
o México... pelo amor de Deus também, gente. Mas vai o lá, México... Vai. Não, o México ficou do nosso lado da chave, né? É, a gente vai falar do grupo do Brasil, né? Mas o resto, toda essa galera aí que a gente tá falando, Canadá, África do Sul...
Lado e tal,
lá foram lá pro outro lado.
É, mais uma vez a gente teve aquela sorte, né? De pegar um México em casa, embalado.
É. Imagina.
Bom, pode ser, pode ser. Rapidão, só antes de entrar no grupo C, vocês acham que o México vai longe?
Cara, em casa, eu acho interessante, assim, ir longe nessa Copa. Quartas de final, é possível.
É?
Possível.
É. Possível. Ó, o México pega aqui.
Eita! Não, tô zoando. O México pega aqui, ó.
Lá ele.
Que isso, Marcelo Massoli? Que isso?
O México pode pegar agora nas péssimas. É que, é tipo assim, tudo é vago, né? Pode pegar, mas pode pegar o terceiro do C, se passar aqui do... Que não vai ser, né? O nosso. Não vai sair.
Não, não.
Escócia terceiro não. Ou o terceiro do grupo E, ou o terceiro do grupo F, ou o terceiro do grupo H, ou o terceiro do grupo E. Ou seja, pode pegar qualquer um. É. Então, mas eu acho curioso que assim... Cara, não faz sentido nenhum essa parada, porque o Brasil, desde sempre, tava marcado para pegar ou, se fosse primeiro, o segundo do grupo F, ou se fosse o segundo, o primeiro do grupo F. Sim. Só que aí tem grupos que, se você é o primeiro, você vai pegar um terceiro colocado. Qual que é o sentido disso? Por que que é isso? Por que
não
que
dá pra entender, cara.
Não faz... É bizarro isso, cara. Que regulamento, assim... Gostamos da Copa com vários clubes, com várias nações aí, porque,
não,
né?
Não sei se eu gosto ainda, não. Acho legal, não. Acho interessante ter as histórias de Curaçao.
Tá legal.
Histórias de Cabo Verde, mas, porra...
Vamos ver até quando a gente vai gostar. Mas, assim, esse regulamento aí dos cruzamentos é não, uma parada...
Não, zona. Bagunçada. Pô, tem que contratar o cara que faz regulamento do Carioca pra fazer a Copa do Mundo. Que cara bota... Ordem alfabética, aniversário da tia, tudo isso entra na conta, entendeu?
Pô, legal.
Faz falta.
Cadê o caixa assim, d'água quando a gente precisa?
É, onde está? Onde está o... Como é que chama lá o cara do Bangu lá, o bicheiro? Castor de Andrade. Onde está Castor de Andrade pra gente organizar a Copa do Mundo? Grupo C.
Grupo C!
Fica o nosso beijo, a vinheta do Grupo C, que foi com Deus. Tivemos, antes de falar do Brasil, Marrocos 4, Haiti 2. Cara, os gols do Haiti, confesso pra vocês, tá? Que prazer. Que prazer estar vivo.
Ah,
a gente no bar ontem, caralho! 1-0 Haiti. Falei, o quê?
Porra, excelente resultado, né, cara?
A galera se lembrou do meu palpite, do coração.
Pois aqui. É verdade. Coração, exato. Mas, ó, gol contra do Bono, né, do Bonu. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Hakimi empatou aos 39, logo depois, o Isildur aí, ó, grande...
Caralho,
Isildur! Isildur, né? Manteve aí de à frente, aos 43, Saibari empatou nos acréscimos do primeiro,
batada.
Aí o Rahimi e o Yassine viraram no segundo. 4-2, cara, que bizarro a gente ter empatado com essa merda desse Marrocos. Isso quer dizer. Uma merda! Ah,
cara, mas é aquilo, era assim, era o primeiro jogo também, ele falou isso aqui já.
Mais uma bosta de time. Gente, eu vou até pegar um comentário aqui, meu querido amigo Xande, lá do
Caraca,
animador de rebosteio, né, de anos se atrás. Revoltou. Ontem ele mandou uma mensagem o seguinte, que é o... Cadê? Encontrar aqui. No dia que eu tiver que ter medo de Marrocos, pode me botar em cima de uma ponte. Chupa meu peru, Marrocos. Ele mandou um pouco empolgado ontem. Mas assim, entendo... E é isso. Cara, não dá, né? Pro brasileiro olhar pra um grupo que tem Marrocos, Haiti e Escócia e pensar... Grupo embaçado.
Não, mas a gente nunca olhou assim. Eu acho que era mais uma questão de que Marrocos vinha de um histórico de semifinalista de Copa do Mundo. Pegou ali finalista da Copa da África, né? Então, assim... é o campeão provisório, eu não sei como que tá
é essa parada. É o campeão parada. De direito e não
moral.
De fato.
É. Exato. Não, não, o moral é Senegal, né? É. Mas Senegal também já pegou o caminho da roça, né? Basicamente. Então, Marrocos tá aí. É, eu acho que...
E Marrocos tá lá.
E assim, a Escócia já caiu fora também, porque se a gente falou da Coreia, que tá com menos um de saldo, a Escócia tá com menos 3.
Menos 3.
Porra, então assim... É mais um.
Botamos uísque na dedeira e botamos pra mamar ontem, né?
É foda. Não vai passar terceiro, não. Então, não vai ser o adversário do México, né?
Não vai.
Assim, pô, eu achei, pelo menos, o Haiti fez dois golzinhos aí, entendeu? É legal, por mais que tenha...
Golzinho perdido, não, golaço, porra.
Sim, mas...
O do Isildo conseguiu... foi uma patada, maluco.
Que o duro é participar da Copa e não balançar a rede nenhuma vez e tal. Então, pelo menos... Acho que todos os
times fizeram gols. Ou nem participar, né, da Copa.
É, melhor.
Como a Itália.
Melhor, é. Acho que só a Itália que não fez gol, né, mesmo, então, na Copa, porque você foi ver. Não, é sério, todos os times marcaram, acho, né? Era
acho que sim, acho que
sim. O Haiti que tava faltando marcar, né? Ou a Escócia.
A Escócia
ganhou do Haiti, é verdade.
Cabo Verde marcou? Acho que não, né, ainda. Não, marcou Cabo... sim, marcou dois contra o Uruguai.
Marcou.
Dois, pô. É verdade.
Marcou.
Tô Curaçao vendo aqui marcou. Na tabela. Panamá não marcou ainda.
Porra, aí é fácil. Aí vai
torcer pro Panamá contra a Croácia, contra a Inglaterra. Demais, hein? Vamos torcer pro Panamá contra a Inglaterra. Um golzinho tem que ter.
É, 6-0. 6-1. 6-1
tá gol
do Harry Kane.
Ah, não, caralho. Pensei 6-1 Panamá. Eu já tava feliz já comemorando.
Ah, aí. Não. Não vai dar.
É coração, Marcelo. Coração.
Entendi.
O Tucano ensina aí, ó. Pra quem acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube, eu já falei aqui sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. Ele traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando o tabuleiro já tradicional, junto de cards mais do que especiais. E além de jogar, é possível colecionar essas belezinhas aqui, essas cartas maravilhosas, através de pacotes extras como esses daqui, que vem com boosters. E é nesse jogo, que você vai relembrar partidas clássicas de Copas do Mundo. Os jogadores revivem esses momentos através da mecânica única desse tabuleiro. Ou seja, o jogo perfeito para disputar e colecionar. Os cards ainda vêm com acabamento mais do que especial. Lindo card do Bebeto, ó. Tem diversas raridades, versões especiais, que trazem jogadores atuais e legends, como o Bebetinho, ídolo do JP. É o jogo perfeito para você disputar e para colecionar. E tem link na descrição. Bom, e vamos então falar sobre o que importa no programa de hoje, porque afinal de contas, estamos falando do Grupo C, mas estamos na torcida pelo Brasil.
Ai, que patota patriota, como você nunca viu. O Jovem Nerd Esporte Clube na torcida pelo Brasil.
Escócia 0, Brasil 3. Tivemos aí um jogo para começar a convencer, a converter os descrentes, né? O Brasil fez uma performance muito boa, melhor da Copa até agora. Aproveitando, eu falei pro Marcelo ontem, sendo impiedoso com os erros dos times adversários, o erro da saída de bola escocesa, Vini Júnior, não apenas faz o gol, mas é cruel na frente do goleiro, cortando. Cara, que delícia, cara. Que frieza, que golaço. É aquele lance, né? Um gol entregado. Mas a forma como o Vini fez transforma num golaço, cara. Porque é uma humilhação em cima do goleiro. E aí, teve o gol anulado do Vini. Depois, o Vini fez outro de cabeça, né? Pô, lá no segundo pau. Com o goleiro caçando uma brabuleta fodida, inclusive. Não achou nada pulando o goleiro da Escócia. E aí, gol do Cunha, que eu preciso destacar. A jogadaça do Bruno Guimarães na cara do gol. De deixar o Cunha livre. Que, cara, Bruno Guimarães jogando pro time 100%. Sem nenhuma vaidade, né? Olhando o Cunha livre. Camisa 9 fazendo gols. E, finalmente, o primeiro gol sem participação direta de Vinícius Júnior, né? Finalmente, tivemos um gol aí. O nosso sétimo da fase de grupos. Ele não precisou participar, tá bom.
Já tava resolvido, né? Já tava. Tava 2-2 pra Haiti e Marrocos.
Em gols em Copa a gente tá 15-11. 15 gols marcados, 11 participação do Vini.
É foda, né? Desde a Copa passada é isso aí, 15-11. E há quem diga que não joga bem pela seleção, né? Acho que tem... Se tem uma coisa comprovada, beleza, tem mata-mata pra vir aí, vamos ver como ele vai se comportar e tudo. Mas, pensando nas últimas Copas, pô, 2018 foi Sérvia, Suíça e Costa Rica, né? Penamos pra passar a fase de grupo, não foi fácil. Ganhamos da Costa Rica com um gol no 45 do segundo, aquele gol do Felipe Coutinho, com o Neymar fazendo o segundo ali depois de dar carretilha, tudo mais no finzinho do jogo. Cara, essa fase de grupos, beleza, jogamos com o time titular os três jogos, mas parece que o Brasil vem a cada jogo evoluindo, a cada jogo encontrando uma forma melhor de jogar. Eu revi, né, o compacto do jogo do Brasil, acordei cedo aqui, fiquei olhando, falei, cara, na hora do jogo, Marcelo, a gente, né, é batata, é gente em pé, é a careca da Zagal na minha frente, é tudo ali que você se impede de ver. Mas, cara, gostei, inclusive, do Rayan preenchendo espaço pela direita, acho que ele...
O Rayan jogou pra caralho.
Jogou muita bola,
cara. Ele tava em todos os lugares, cara.
É, marcou muito, avançou muito, e principalmente puxando pra direita pra abrir espaço pro Vini na esquerda, né, cara? É um negócio de equilibrar o campo pro Vini poder ter mais espaço. Então,
isso, eu acho que esse é o ponto, né? É você, quando você força o jogo pelo lado direito, você naturalmente acaba deixando o Vini mais, com menos marcação. Que
um
é o que
exemplo disso, precisa, Marcelo, né? É o gol de cabeça maior do Vini, né? Com a bola, exato, invertida da direita pra esquerda, ele tá atrás da zaga, atrás do, exato, goleiro. Cara, bela jogada. E assim, o gol que o Rayan podia ter feito, que ele chapela o zagueiro e bate em cima do goleiro, era pra coroar a performance dele. Infelizmente não entrou. Mas, cara, que jogada. E aquele negócio, falamos aqui, a juventude do Banco do Brasil, que agora vai ser usada graças à lesão do Rafinha, é muito útil, cara. Mesmo que eles não sejam maduros o suficiente, por exemplo, não cobro do Rayan o mesmo tanto que eu cobro do Rafinha. Se fosse o Rafinha perdendo aquele gol, eu estaria desesperado aqui. Mas sendo um garoto de 19 anos, começando, pegando rodagem com a camisa da seleção, e sendo Vasco da Gama, vou passar pano pro Rayan. Não, mas vou passar de verdade, porque acho que é aquele negócio, tem que dar chance pro cara, porque ali, pra mim, faltou sorte também. Porque ele fez o chapéu, bateu em cima do goleiro, bateu mal, mas tem que dar chance pro cara. O cara tem que estar em campo. O que ele fez ontem foi muito importante pro Brasil. E é isso, né? Finalmente o Ancelotti jogando no 4-2-3-1, losango ali, com o Paquetá de armador central, com um time equilibrado pra direita e pra esquerda. Né? Os dois pontos. Cara, que delícia. Que jogo, aliás, legal do Brasil.
Embora o primeiro tempo do Paquetá foi sofrível.
Foi. Errou basicamente tudo que tentou. Mas o segundo,
mas assim, foi melhor no segundo.
Foi ótimo, mas vamos com calma também, que era a poderosa Escócia, né? Também não é grande. Mas assim,
eu tava em reunião de tarde e aí me perguntaram quanto vai ser o 4-0. E aí o meu sócio virou e falou: a Escócia tá tão ruim assim? Aí eu falei, e quando foi boa?
Pois é.
Esse que Escócia tá, que foi assim, boa? Teve
tá assim, geração escocesa? Anos que eles estão passando por essa uma fase, 150 não, aninhos de uma fase.
Tucano, talvez a de 98, que era a seleção do Brasil, que chegou na final lá, que só ganhou de 2-1, acho, né, que foi. Talvez essa fosse um pouco melhor, mas não deu pra saber, porque também perdeu na fase de grupos. Eu acho que, assim, o jogo se desenhou muito bem pro Brasil, porque a gente tava até na live comentando lá, pô, tinha que sair um gol. E foi na hora que a gente falou, né? Pô, tem que sair um gol agora pra dar uma pá, relaxada, né?
Marcelo foi boca santa demais, pô. Muito boca santa. Ele falou 6 minutos e pouco. Não, só fazer um gol logo, hein? Pra relaxar. Próximo lance, goleirão entregou.
Mas, delícia. Mas aí o ponto é, não foi só que saiu o gol do Brasil, saiu o gol do Haiti também, né? Então, quando sai o gol do Haiti meio que junto com o do Brasil, você fala, porra, acabou aqui então, agora tamo leve, dá pra jogar a bola. A torcida, né? A gente também ficou mais tranquilo, não teve... A gente não passou nervoso, né, no jogo, digamos
não,
assim.
Não,
nunca. E acho que o Brasil também não. E o fato, é legal, não é só os gols do Vini e tal, né? Que é legal pra caramba. Ele, primeiro que ele fez gols já de vários jeitos diferentes, né? Ele fez gol aproveitando falha da defesa, como foi o primeiro gol dele. Ele fez um gol e ele roubou a bola do atacante. Porra, se aquela roubada é falta, então em 2002 o Ronaldo matou o cara da Alemanha lá pra pegar a bola do gol do Brasil, né? Porque, assim, é um absurdo na era do VAR o juiz dar uma falta dessa, cara.
Se fosse o Messi ali.
Ah, se fosse o Messi, era pênalti pra Argentina, Tucano. Te falo ainda.
Eu falei exatamente isso numa resenha depois do
é, cara.
Do jogo.
Porra, vergonhoso.
Perguntaram, cara, pra mim, eu falei assim, era gol e ainda era pênalti. Ia tá 3-0.
É. Lance livre, né? Tipo, lance livre. É sexto e faz
o... E o Vini, ia ter 5 gols, que é o mesmo número do gol do Messi. Por aí, não.
Cara,
não,
fiquei com a impressão, e eu revi o lance várias vezes, eu não tô convencido ainda de que foi ou não foi falta, porque tem ângulo que parece que o Vini bate primeiro no zagueiro, que o zagueiro chuta ele, eu não tô convencido,
cara. Ele tenta chutar a bola e ele chuta o ar. E aí o zagueiro vem atrás e tropeça no pé dele. É o zagueiro aí que tropeça é no pé dele, não é ele que chuta.
Ele foi mais rápido que o zagueiro e...
Isso.
Porra, que culpa ele tem? Então assim, aí ele, porra, roubou a bola, fez o gol. Aí o terceiro gol ele faz um gol meio de centroavante mesmo. O cara tá pra pôr de cabeça segundo, livre pra dentro.
Bem de centroavante. O terceiro dele, é verdade.
Aqui só valeu dois, né?
Cara, é engraçado, né? Que o Vini, ele se credencia como postulante artilharia da Copa do Mundo, né? Com quatro gols e tal, e fica na briga com o Messi, com o Haaland, com o Mbappé. E é um lugar onde o Vini gosta de estar, no sentido de... A Champions League é a competição dele, né? Pra mim, ele é o herdeiro do Cristiano, nesse sentido de números, de gols, de assistências. Desde que o Cristiano parou, ele é o cara que mais tem, e de longe, assim, né? Você pegar os estatísticas mesmo. Então, torneio de tiro, assim, mata-mata, fase de grupo, esse formato de Copa, é o que o Vini gosta de jogar, é onde ele mais se destaca, é onde ele mais aparece. E é impressionante como a gente tem ele, pra mim, na sua melhor versão, que ele já apareceu na seleção, assim. Como você falou, você não citou isso, mas eu fico lembrando do gol contra Marrocos. E ele fez jogadas ontem assim, né? Isso. Puxa pela esquerda, entra na área driblando. Principalmente depois, nós vamos falar da entrada do Ney, né? Mas ali a galera queria servir o Neymar, né? Parecia muito que virou festa. Quando o Neymar entrou, vamos achar ele na área. Vamos achar, vamos tocar. Mas o Vinícius tá, pra mim, com sangue nos olhos mesmo, com sede de fazer acontecer, seja tocando, seja chutando. E pra mim, cara, é isso. Quando eu falo de um Brasil impiedoso, é isso que eu espero do Brasil. Você enfrenta uma seleção mais fraca, você tem que ser impiedoso, você tem que... O respeitar do futebol, pra mim, é isso. Você respeita tanto, que é o que a Alemanha fez com o Curaçao. Cara, nós vamos te olhar na cara e vamos te golear. E vamos encher o saco de você de gol. Porque não tem outra alternativa. É cada oportunidade, nós vamos sacolar. Ontem foi um dia pra mim que... Beleza, ganhamos de 3-0 de novo, mas é um 3-0 diferente do jogo contra o Haiti. Ontem o Alisson fez algumas defesas, né? Pouca coisa, mas fez algumas.
Eu quase te liguei, mas aí eu lembrei que tu tava na live, não ia atender. Pra falar, ele operou um certo milagre ali.
Teve
um
momento de milagre. Agora, isso que é a minha preocupação, tá gastando.
Não, mas agora, cara, pô, dois jogos seguidos sem sofrer gol, Marcelo. Pô.
É, legal. Mas, ó, mas o que você tava falando do Vini, eu acho importante porque... Na vida, em geral, confiança é uma parte muito importante das coisas que você faz, né? Então, total. Você vai ganhando confiança, as pessoas vão falando, pô, realmente, olha lá o Vini. E a galera vai vendo. Porque uma coisa é o Vini participar dos gols, dar assistência, mas na cabeça da galera, o que marca é o gol. O cara que deu o passe até... É mais difícil você lembrar, foi o cruzamento. Quem que cruzou a bola pra quando o Romário fez o gol no meio da zaga da Suécia ali em 94, entendeu?
Não, mas talvez... pro próprio Richarlison, a bola de três dedos que o Vini dá, muitas vezes ela é ignorada por contra o voleio. Eu falo, cara, olha a bolaça do Vini.
Exato. Então, assim, é importante, óbvio, mas o gol, ele credencia muito mais. Então,
gol consagra, né?
O Vini com três jogos, quatro gols, fez gol em todos os jogos, que é um feito que só Jairzinho conseguiu durante a Copa inteira. Vamos ver, né? Espero que o Vini consiga. Já pensou? Ia ser foda demais. Por exemplo, Cristiano já não pode mais fazer, porque ele não fez gol no primeiro jogo. Então, tem... acho que só o Haaland.
Messi e Mbappé.
O Harry Kane, por exemplo, foi 0-0 o segundo jogo, já não consegue mais. Então, o Messi, Mbappé e o Haaland. E o Vini. Então,
pô, o Messi vai ter dois pênaltis aí contra.
Sim.
A Jordânia aí.
Então, assim, cara, eu acho muito legal, acho promissor o Vini estar adquirindo essa confiança. A gente falou aqui também, não tire Carleto, não tire o Vini, deixa ele lá.
Não tirou, hein?
E ele tá deixando ele lá. E aí, o Vini tá lá, entendeu? 90 minutos, cara, muito bom mesmo.
Mas, gente, ó, na moral, eu fiquei muito contente mesmo, vendo o Brasil, vendo a performance nossa. Acho que foi mais do que o resultado, uma injeção de ânimo de ver que o Brasil tá demonstrando evolução, tá demonstrando um jeito de jogar maneiro. Não é por sorte que os gols foram encontrados, apesar do primeiro ter sido sorte, mas também a competência de estar em cima, marcando pressão,
claro,
de estar atrapalhando. E aí, precisamos falar do menino Ney, né? A entrada de Neymar, jogou ali seus minutinhos. E aí eu vou falar pra vocês uma parada, tá? Não esperava que eu fosse dizer o que eu vou dizer agora. Mas eu acho que o Neymar tem como colaborar com a seleção em um aspecto, principalmente, que é bola parada, bicho. Os escanteios que ele bateu foram os mais perigosos que a gente teve na Copa inteira. Ele realmente é bom nisso, né? Não tem o que dizer do cara. E assim, apesar dele estar claramente, mano, um ritmo de jogo abaixo, quando ele dominava a bola na frente da área, ele não, pra mim, não ameaçava perigo ali real, né? Mas as tabelas pela esquerda com o Vini, ver o time querendo servir ele, etc. Pô, me deu um pouco de impressão que talvez esse cara consiga colaborar numa bola parada, numa jogada assim mais tranquila, encontrar um passe foda. Pode acontecer. Não acho que é 90 minutos. Não acho que não teremos ele de forma alguma útil como titular. Mas, pô, que time do mundo tem a opção de ter um Neymar entrando no final? Sim, pelo menos com todo o talento e habilidade que ele tem. Óbvio, não me iludo. Não acho que mudou do dia pra noite. Acho que ele continua a perninha lesada que ele tá. Mas pode ser útil. Pode ser, cara. De verdade. É,
eu tenho minhas dúvidas.
Sabe, eu não botei essa fé, não, cara. Eu achei, inclusive, que, tipo, é até estranho, porque quando tá Neymar em campo, é servir ele.
É, né? Ontem foi festa.
A bola, Neymar. É bola nele e não foi assim. Foi toquinho mais de lado pra ele e tal, não sei o quê. E parecia não, ele tava realmente. É, o disco na rotação, um tá em 72 rotações, o outro tá em 28 rotações, tá... O Vini pegava a bola, era correria já, tá ligado?
Uhum. É, e aí ia pra ele de fundo direto.
Ele mais cadenciado.
Eu, ali no final, torci muito pra porra um pênalti, alguma coisa pro Neymar fazer um gol, sabe? Assim, uma parada. Tem que ser uma parada assim, acho que teria sido legal ontem. Agora, não os próximos jogos, né? Que
é... Eu não sei se tem espaço pra ele entrar, né, cara? Isso que é difícil.
É matar ou morrer, eu não sei se tem espaço. Talvez. É dependendo do jogo, da situação. Mas eu acho muito difícil... o Neymar entrar num jogo que tá tipo 1-1, uma parada, um jogo pegado. Um jogo
que ele seja realmente necessário, né?
Acho muito difícil, acho até
arriscado. Então, tem uma parada que é o seguinte, agora se empatar vai pra prorrogação. Então, se ele entrar, sei lá, no segundo tempo
da prorrogação.
E ele ficar 45 minutos e depois... Uhum. Tem que ir mais meia hora pra prorrogação.
Não, 75.
Vai ter que substituir ele e depois substituir de novo.
É, então. Vou botar o Endrick no lugar dele depois, né?
Foi ele. Pelo menos ganha uma substituição adicional na prorrogação.
Né? Na prorrogação vem um. Ah, olha aí. É isso. Não, mas assim, eu acho. Achei que tu queria falar. Não, de repente botarem no segundo tempo da prorrogação, que só
falta 15. Não, mas de repente o que o Ancelotti pode fazer, tá empatando até o fim, né? Bota o Neymar aos 80, com 10 minutos do segundo tempo, pra ele jogar só a prorrogação inteira mesmo. Aquece no segundo tempo e joga a prorrogação melhor. Cara, eu acho que o lance do Neymar que mais me chamou a atenção não é bola rolando, claramente ele tá abaixo, tá atrapalhando até. Mas bola parada, ele pode ser útil, cara. Uma falta bem cobrada, um levantamento na área.
Mas, ó,
isso ele é bom, cara. Isso ele ainda tem, mas é o que sobrou pra ele.
Eu vou. Não é, é o meia culpa, mais ou menos, porque ontem foi um jogo de festa, né? Na real. A gente, pô, saiu ganhando bem, tava tudo certo. Não,
o Haiti já era... fez a parte dele.
O Haiti fez a parte, era primeiro colocado e tal. Mas assim, se a gente ficou feliz quando o Neymar entrou. Eu fico imaginando os jogadores lá também. Pô, eles cara, ficaram muito mais felizes. Então,
tipo, isso é foda.
Pra então, mim, rapidão, que... a gente me inclua fora gente. Dessa, tá?
A gente é muita gente, é isso?
Não, mas o que o Marcelo quer dizer é o público geral de ver, porque parecia um grande clima de festa, velho. Parecia, olha que legal, teve um cara do Master que veio jogar a Copa do Mundo. Legal, que bacana.
Então, assim, cara, eu acho que...
é essa pra mim. É o velho, entra o velho.
Porra, tava querendo falar um negócio legal. Mas é isso, aí foi isso. Tipo assim, você tá, já tomou Brasil 3-0, já tomou as cachaças, tá feliz
comeu pra caramba. Comeu um
vaguinhozinho, marmorado. O Tucano comeu um vaguio, né? Aí ele harmonizou com vinho, é por isso que ele não...
Ih, vai fazer. O que tá fazendo? O cara tá de kilt, pô. Ó a cana, né? O joelho do Tucano. Cara,
caraca, assim, na Tucano... moral... conhecendo Tucano, a altura
do... Cara, na moral, isso daí vende, tá? Comercial do Jovem Esporte Clube. Por gentileza.
Conhecendo a altura do Tucano, ele deve ter varado o teto com a cabeça depois que ele subiu.
O vizinho... Quem não viu, veja o vídeo vizinho. Nesse trecho, pelo amor de Deus.
Coisa
boa demais.
Olha aí, tá com a... O que é isso? É uma
chave? É o de botar aqui na cintura.
Ontem a gente discutiu isso, Tucano, que seria melhor.
É o xadrez, né? dos Russell, do clã Russell.
Olha aí. Ontem a gente discutiu isso, que seria melhor contra na hora da provocação, né? Seria se negar a tomar uísque escocês e beber cachaça, ou profanizar o uísque escocês, que é botar um copo com creme de leite, fanta-uva.
Não, coquinha.
Bota o energético.
É, então.
Copa de coco, né?
Eu falei ontem, o exemplo que eu dei pro Dave e pro Marcelo é, cara, quando a Itália voltar à Copa, a gente cortar macarrão bolonhesa com garfo e faca, isso é delicioso, isso é provocação. Botar o carbonara com creme de leite, comer na frente dos caras,
pô. Não, mas você falou
quando... Levar uma pizza de Sonoroff pro gramado. Isso é foda, isso é provocação.
Você falou quando a Itália voltar pra Copa. Eu falei pra gente fazer, pra galera fazer isso hoje, assim, porque é muito... Vai demorar muito pra Itália voltar pra Copa.
Já porra. Dá pra provocar agora,
exato. Já começa agora.
Agora, quebra uma parada que me animou também. Tem uma parada que me animou também, que foi o ceticismo do e a arrogância da torcida francesa. Porque assim? Em 2002 era assim, lembra? O técnico da França, o Sack, né?
Não lembro o nome dele.
O Sack é o da Itália.
Era a Itália. Ah, é da Itália, Qual que era o da...
Aime Jaquet, era o Aime Jaquet, não?
Acho que não.
O Domenech?
Não, o Domenech foi em 2006.
Enfim, ele lançou que era... o Brasil era uma potência em decadência.
Era o Roger Lemaire.
Ah, esse eu nem conheci, nem lembrava dele.
E eu vi ontem vídeo de entrevistando torcedores franceses e... Você tem medo do Brasil? Não. Brasil? Não.
Então, mas é bom Brasil que não tem, é bom que o Olise nem conheça a gente, até bom pra nós. Não conhece, não. Estuda nada.
A real é que pra França pegar o Brasil vai ter que chegar até a final. Essa aqui é a parada.
Vamos ver se eles aguentam, né? Porque nós já estamos lá. Essa
é a confiança. Vamos ver se eles chegam, porque a gente aqui, ó...
Cara, mas ontem foi uma injeção de ânimo pra mim, tá? De confiança mesmo. E você falou, Marcelo, de ver a galera empolgada com o Neymar, eu acho que esse pode ser o buff do Neymar, né? A galera vê ele em campo, ficar empolgada, motivada de... Caraca, estamos jogando Copa, até o Neymar tá aqui. É um bagulho de motivação.
Pra jogar real, 20, 30% assim. A mais, né?
É. Não, mas sabe, é isso, né? Tucano, às vezes a gente que não entendeu o Martinelli, o que ele quis dizer é assim, ó, a gente resolve o jogo antes, mais rápido, que aí dá pro Ney entrar. E aí, entendeu? Pô, se essa for a motivação, ele, né? Eu quero.
Beleza.
Todo jogo, 3-0 assim, todo jogo.
Você falou, Marcelo, de não entender o Martinelli, e de novo, preciso falar que eu não entendi o Ancelotti, de botar o Martinelli ontem. Não dá pra entender.
Não dá mesmo.
Um jogo desse, você matar a armação do Brasil de novo, tirar o Paquetá, botar um ponta, um cara que, pô, pouco contribui, cara, né? Até marca, corre, etc, movimento, mas no ataque é um cemitério de jogado, Martinelli, cara, até agora na Copa. É um bagulho assim que não dá pra entender o Brasil jogar no ataque com um cara tão pouco criativo, cara.
Eu acho que, assim, Martinelli não tem por que entrar mais, assim, desculpa.
E vou falar erro, viu, Marcelo? O erro do Brasil, pensando em mata-mata, é... Não botar o Danilo Santos pra jogar. Quase não tem minuto na Copa do Mundo. O moleque voou nos amistosos.
Tem razão.
É um meia que pisa na área, que participa do lance. Em vez de botar atacante, Ancelotti, bota meia. Bota um cara que consiga contribuir. Cara, o Danilo tava pedindo passagem. Ninguém mais nem fala nele, cara.
É que o Ancelotti, ele... Tô lembrando da Copa de 82. Bota a ponta, Tele.
Eu acho que é uma pegada parecida. Quando eu falei de bota meia, eu pensei nisso também, Tucano. Mas é uma pegada parecida. De, pô, o Ancelotti quer resolver o problema lá da frente, botando mais gente lá na frente. Pra mim é o contrário. Pra mim é botar gente no meio, pra servir os caras. Pô,
pois é
o que a gente falou. Se o Vini jogar os 90 minutos, do primeiro ao último minuto, ele vai tá causando estrago. Porque ele tá causando. Então, é bola no Vini, é abrir pra esquerda. Ontem, por exemplo, o Luiz Henrique nem entrou. Nem ele, nem
o
Danilo. Não,
e o meu... O problema, assim... Talvez, esses não é que o sistema é ruim em qualquer situação, não é isso, mas assim, no time que vai vir mais fechado, se você põe mais, tudo bem que a Escócia não tava mais fechada e tal, mas assim, quanto mais gente você põe lá na frente, mais zagueiros os caras vão ficar ali, mais muvucado vai ficar. Você tem que o meio campo mais forte pra nossa situação, que tem a gente tem um jogador que nem o Vini, que nem o Rayan, que são, porra, rápidos, habilidosos e o caramba. É melhor que a muvuca fique no meio campo e aí os caras encontrem esses moleques aí, né, cara?
É, pois é.
E Matheus Cunha, vamos falar do Matheuzinho Cunha.
Porra,
também.
Porra, que delícia, cara, mais um gol do nosso camisa 9. Cara,
igualando.
E é o que eu falei, belo gol, o passe do Guimarães foi incrível, mas a frieza dele também. Cara, se consagra cada vez mais como nosso 9 titular, né? Não tem nem o que dizer.
Não, e eu falei na live ontem, ele igualou o mesmo número de gols do Richarlison, né, em 22, em camisa 9, e do Luiz Fabiano, inclusive, também, em 2010, ali, 3 gols.
É, seguia
assim. Ele tava nervoso, hein?
Você achou?
Nervoso, sim, porque o gol não saía.
Isso é verdade.
Ele tava tendo as oportunidades, né? E não saía. Você dava pra ver que ele tava ficando irritado com aquilo. Ainda bem que saiu, que aí já dá um...
Tava nervoso também com o juiz, mas tudo bem. Tô até agora.
Acho que o ponto que resume é o Brasil venceu, convenceu, na Copa do Mundo, de vez.
Eu tava nervoso porque o Vidani... pior que eu acho que foi falta mesmo.
Achei
eu
mesmo, não.
Acho que foi falta. Pelo amor de Deus, cara. Porra, o cara...
Inimigo da alegria, porra.
Inimigo da alegria. O inglês deu uma voadora no cara de Senegal.
Esse argumento, você me convenceu. Na hora
você não deu nada, cara. Não deu nada. Voadora de tesoura, assim, ó. Porra,
não, meu. E a parada de consultar o VAR, tá ligado?
Porra, não era o lance pra... Porra, não, tudo bem, mas aí que você vê o VAR, aí que você vê mesmo que não... não... Ah, se catar também.
Enfim. Aí. Bom, o Brasil vence, convence.
Era italiano, juiz? Se for italiano, tá...
Não, era mexicano, no começo do...
Mexicano.
No começo do... Porra. Isso, eu falei assim, aê, o juizão é nosso. Aí a Bárbara, eu falei assim, os mexicanos estão com a gente, pô.
São brothers,
tão fechado. Aí a Bárbara, eu falei assim, ele não tava com a gente, caraca? Que porra é essa?
Parece que não era tanto com a gente que ele tava, né?
Pois é. Bom, vamos falar sobre esse dia de hoje, 25 de junho. Vamos falar sobre o Palpita Coração.
Momento Palpita Coração.
Os jogos do grupo D serão às 23 horas, Turquia e Estados Unidos, Marcelo Bassoli.
Ah, cara, Turquia é um lixo completo. Porra, lixo. É,
3-0. Olha a porra do Marcelo aqui na
tela. Calma, torcedor.
Cara, 3-0 Estados Unidos aí. Estados Unidos vai sair como das melhores seleções da fase de grupo.
Marcelo, tu é o camisa 10 da América. Vamos.
Vou chutar de três dedos, hein?
Rola o Perception pra você ver se você encontra seu parceiro em campo.
Vou fazer uma bafa no ataque.
Tucano, Turquia e Estados Unidos.
Eu vou com o Marcelo aí, 3-0.
Eu vou de 2-2, gols de kebab e de... Pensando no que mais turco
eu conheço. Depois eu que tô desrespeitando, cara. Kebab e
esfirra.
Charuto de folha de uva. De
queijo cheddar genérico horroroso e arma. Arma de fogo.
E fuzil.
Fuzil do Carrefour.
Dupla de ataque, cheddar e fuzil.
Bom, Paraguai e Austrália também às 23 horas. E aí, Tucano? Paraguai e Austrália?
Austrália 1-0.
Caraca, o Paraguai tamo tirando pra merda legal. E aí, Marcelo?
Cara, ó, o empate fica os dois com 4 pontos, né?
Mas e o Austrália Paraguai menos 2 de saldo.
Né? Tudo bem, você tem razão. Mas pra Austrália é ok, né? 4 pontos ali. Pro Paraguai talvez dê pra galgar alguma coisa. Eu não sei, não. Tá, vou botar empate aí, cara. 1-1.
1-0 Paraguai pra mim. Pra mim é um joguinho chato, mas o Paraguai ganha. Estilo África do Sul e aí... Austrália, beijinho.
É mesmo? Você tá... Os alces? Você tá expulsando ele da...
Tô expulsando, mas eles fizeram o que eles fazem na Copa, né? Isso aí, não, vai embora cedo.
Peraí.
Eliminaram a Itália.
Exato. Não, Copa passada eles deram trabalho pra Argentina, acho que foi oitavas? Não me lembro.
Olha aí que errado, pô.
Mas falou eles
que
deram...
tem que dar trabalho pra Argentina, eu me lei.
Ah, entendi. Tá bom.
Então tá bom. Bom, o grupo E teremos às 17 horas Equador e Alemanha em Nova Jersey, terra de Cátia Barcelos.
A Alemanha vai vir reserva, né? Vai reservaça.
Pois
já tá classificada em primeiro, já tá garantido.
3-1 Alemanha.
Gol de quem? Do Valência? É isso? Você acha que ele vai?
Não, ele não. Gol contra.
Ele não. Cara, eu não. E até lembrando, né? A Alemanha, ela tá na outro lado da chave do Brasil, né? O Brasil foi pra um lado, a Alemanha foi pro outro, então também...
E já tá garantida a líder do grupo, né? Não tem como perder.
Isso, não. Assim como a França, com o Brasil só na final. Cara, eu acho... o Equador não vai conseguir nada, não, também. 2-1 pra Alemanha. 2-1, vai.
E aí, Tucano?
4-0 Alemanha.
Boa.
Caraca.
Curaçao e Costa do Marfim na Filadélfia. Jogão, tá? Jogão de amanhã é esse. Não assista Alemanha e Equador. Curaçao e Costa do Marfim. Irmãos Bakuna em campo. E aí, Marcelo? Cara,
2 para Curaçao. Gols de Juninho Bakuna e Leandro Bakuna. Imagina que louco.
Boa,
que delícia que ia ser. 2 para Curaçao, mas aí 3 para Costa do Marfim.
Caraca, o inimigo número 1 de Curaçao. Falou, Marcelo Bassoli. Não tem jeito. E aí, Tucano?
2-2.
Palpita Legal. Coração, 2-1, Curaçao. Palpita Curaçao nesse momento. Não tem jeito. Isso. Boa. Vamos embora. Boa. Grupo F, 20 horas, 8 da noite, Tunísia e Holanda em Kansas City. E aí, Marcelo? Tunísia e Holanda?
Nossa, porra. 4-0, Holanda.
Interessante falar, tá? Holanda já tá na segunda fase, legal, não tem nem o que fazer, mas um tropeço aqui, se a Holanda jogar de qualquer jeito, pode passar em segundo do grupo e cruzar com o Brasil. Então, assim, interessante. Mas também tô contigo, Marcelo, não, mas eu vou de 3-0 Holanda. Acho que é isso aí, é um passeio.
A Tunísia tá com saldo de -8, Vidani. 0 ponto, não tem como, assim. É só se realmente a Holanda espalhar a farofa aí, não dá, cara.
É. E aí, Tucano?
5-0, Holanda.
Tucano, aproveita que você tá aí, inclusive falando de Catiúcha Barcelos e Japão. Japão e Suécia em Dallas.
5-1 pro Japão.
E aí, Marcelo?
Cara, ó, nossos convidados zicaram seus times escolhidos aí, né? Didi zicou a Coreia, né? Então, de repente, será a vez de Catiúcha Barcelos. Cara, eu vou falar, hein? Suécia vai ganhar esse jogo. 2-1 pra Suécia, Brasil não, vai pegar...
Já errou. Vai ser 5-1. Não sei se pro Japão ou pra Suécia, porque a Suécia é a seleção mais regular dessa Copa. Uhum. Ganhou de 5-1 o primeiro jogo, perdeu de 5-1 o segundo jogo.
Então, eles estão visando o saldo zero, é isso? Então é empate, né? Mas assim, eu acho que... E aí até pro Brasil jogar com a Suécia agora, melhor que jogar com o Japão. Pega a Suécia, o Brasil contra a Suécia funciona, entendeu? Legal.
Eu tô com medo daquele modelo matemático.
Qual que era? O que que ele dizia mesmo?
Que botava o Japão eliminando o Brasil nas péssimas.
Ah, puta, não. Muito ruim isso, hein? Não, Suécia. Suécia 2, Japão 1, e a gente pega a Suécia nas
próximas. Marcelo, eu comentei ontem, durante o bar, que eu senti esse cheiro também de Suécia sendo nosso adversário nas péssimas, cara. Eu vou botar 1-0 Suécia.
Legal.
Acho que seria um adversário clássico pro Brasil enfrentar, né? Um adversário que o Japão, querendo ou não, por mais que tenha um modelo matemático aí que assombra o Tucano, é freguês do Brasil em Copa, né? Sempre que cruza é uma alegria pra nós. Então acho que vai ser uma Suécia. Mas
ganhou o último jogo, não foi?
Ganhou o último jogo. Você lembra as circunstâncias, né? A gente abriu 2-0, trocou o time inteiro no amistoso contra o Brasil, né?
Tá falando. Não, mas a gente jogou com o Japão em Copa? Não, pô.
Jogamos em 2006. Ganhamos de 4-1.
Mas não tô falando de Copa, não. Tô falando do último amistoso.
O último amistoso foi 2-0. Foi 3-2, mas assim, duas falhas grotescas de Fabrício Bruno, falha do Neneca no gol também. E a gente já tava com o time todo reserva quando o Japão vira o jogo, né? A gente abriu 2-0 no primeiro tempo, num jogo de Copa do Mundo. O Brasil não ia trocar tanta gente, né? Desestabilizar o time, etc. E é outro Brasil agora, né? Então, eu boto fé que o Brasil não tem que... De novo, assim como com o Marrocos. No dia que eu tiver medo do Japão...
Não,
eu vou falar um negócio aqui, tá? Se for o Japão, Cate Marcelos que me perdoe, mas estarei em guerra com o Japão.
E assim, ao mesmo tempo, o Japão, ó, vamos lá, o Japão tem 4 gols de saldo e já tem 4 pontos. Se ele perder da Suécia, ele facilmente passa como um terceiro colocado, assim, não tem muito...
Não.
Como não?
Depende de quanto for o jogo, se for...
Ah, não, mas eu... Não, falei 2-1. 5-1 fudeu, não, 5-1 não, Tucano, aí, porra, realmente. Não pode ser goleado, mas perder pra vitória simples aí de um gol de diferença... Eu acho que
até 5-1 dá pro Japão tancar, porque é 4 gols, né? Eles iriam pra 0 de saldo. 0 acho que já tá bom. 4.0 de saldo. Tá bom. Pronto, tomar 10-2 da Suécia. É complicado.
Então, vamos ver. Vamos ver o Spirit of Zico, né? Não tem essa parada aí?
Pois é.
Os caras são tão fãs da gente, né? Aí pega a gente nas peças. Porque assim, vamos lá. Se a gente torce pro Japão, a gente quer que o Japão vá mais longe. Então é melhor que ele vá pro outro lado, né? Então,
exato. Terceiro colocado, vai lá, Japão, vai brincar.
Exato, exatamente.
Bom, é isso, palpitamos o coração e vamos para o fim de jogo nesse momento, meu querido Marcelo Bassoli, meu querido Tucano.
Apito árbitro, fim de jogo!
Fim de jogo, momento de quebrar o crânio aqui com os desafios do professor Marcelo Bassoli.
Ó que belo, é a trilha do Marcelo.
Galera, galera ontem pirou com a vinheta da Trivia do Tucano, tá? É, a galera ensandeceu, maluquice.
Ó, eu fiquei muito na dúvida aqui qual trivia eu vou fazer aqui, porque eu tenho... Mas eu vou fazer essa daqui.
Você tem várias, né? Snowboard. Você percebeu, né, Tucano? Arrogância.
Não, é porque eu imaginei o estado que eu ia estar hoje de manhã, aí eu me preparei e deixei algumas na agulha, né? Normalmente não é assim que eu faço. Mas, ó, eu quero saber de vocês... O top 5 de treinadores mais bem pagos desta Copa do Mundo. Certo?
Aí, é finanças, aí não é futebol, mas...
Calma, não precisa falar o nome do treinador, se vocês não falam do país, qual país. Ah,
Carlo Ancelotti é o primeiro, né?
Carlo Ancelotti é o treinador mais bem pago.
Mas se não fosse, seria um crime, né? Que é o melhor treinador da Copa, porra.
Olha, é isso, eu falei, eu vou trazer essa hoje, que a gente tá feliz com o Carleto, né? Vou trazer hoje. Porque, né?
Mas eu não tô nem falando sobre o Brasil, tô falando sobre a carreira dele, né, cara? Porra,
não, tem que ser. Mas hoje a gente tá feliz com ele, né? Botou o Rayan.
Sim.
O Júnior tá jogando fino da bola. Botou
até o Hendrick ontem. É. Olhou pro banco e falou: entra, seu arrombado, vai, bota meia, porra.
A gente já falou, né? A gente falou, pô, se tem uma coisa que o Ancelotti tem que trazer pra seleção é o Vini Júnior jogando bem, né? E tá aí,
pô.
Ele pegou. Não podemos dizer assim, nada.
Uma parada pra mim que me pega é que lamentei o não gol do Neymar porque anunciei na live ontem e perdemos a chance do ejaculaço às 23h99 se saísse o gol do Neymar. Perdemos.
Graças a Deus.
Fica pro próximo jogo.
Se eu soubesse, eu tinha perdido contra mesmo.
Thomas Tuchel.
Boa. Toma, olha o Tucano, hein?
Seria meu chute.
Ele é o treinador da Inglaterra. É o segundo colocado, 5,9 milhões.
Didier Deschamps, tá aí, o treinador da França?
Não está. Olha só que curioso.
Então, não, mas sabe por quê?
Duas finais de Copa, bicho.
Tem um padrão. Quando o cara é o técnico do clube. da seleção do seu próprio país, o cara aceita, porque é o sonho da vida do cara, tal, não sei o quê. Fala, porra, ser campeão mundial com a minha seleção, tal. No caso do Ancelotti e do Tuchel, eles são de outro lugar e foram chamados pra cá. Então, tem que pagar bem pra trazer os caras.
Nessa teoria, Tucano, Maurício Pochettino tá na lista, ô Bassoli?
Não tá na lista.
Estados Unidos tá quebrado, né? Foda. Vamos fazer uma vaquinha pros Estados Unidos? Abre o Pix aí, Estados Unidos.
O que, ó, essa teoria do Tucano, ela é muito boa, porque... Dos 5, 4 são nesse formato aí.
Olha aí. Fábio Cannavaro, Uzbequistão.
Fábio Cannavaro é o quarto colocado.
Quarto colocado. Alguém pare o Uzbequistão urgente. Parem eles.
4 milhões de euros.
Uzbequistão. Por ano,
cara. Puta que pariu. Os caras tomaram gol pra cacete. 4 milhões. Acho que eles contrataram pro Cannavaro jogar na zaga, não treinar, né? Acho que eles erraram aí. Bom,
vou chutar Roberto Martínez, Portugal.
Claro, Roberto Martínez também com 4 milhões. Ele é o quinto colocado aqui. Ele deve ganhar uma merrequinha a menos aí, porque botaram em quinto. Falta só o terceiro colocado aqui. Esse sim tá no próprio país. Ele treina o próprio país dele, mas não. Ele não deu uma de Tucano, não. Ele falou: foda-se, me paga bem aí que.
Não. Luiz de la Fuente, não é, né? É outra do Espanha?
Não.
Não. Luiz Scaloni?
Não, é o treinador. Não, olha só, os caras campeão do mundo estão lá pra baixo. É Julian Nagelsmann, o treinador da Alemanha.
Boa.
Treinador da Alemanha com 4,9 milhões de euros.
Mas tem um padrão, aí, né? Se a gente olhar o top 3, são treinadores que foram sucesso nos clubes, né? Que garantiram um salário maior e aí foram pra seleção. Que é uma coisa diferente do Deschamps, por exemplo, né? Que foi direto pra seleção. Então acho que essa parada do mercado de clubes que infla o salário desses caras. Esse treino top 3 aí, com certeza é isso. Pô, por que o cara vai pra seleção se ele vai ganhar mais treinando no Aston Villa, tá ligado?
Não, o Deschamps, ele é o que o Dunga poderia ter sido se a gente ganhar 2010, por exemplo, né?
E dizem, porque... né? Já tem esse boato desde a última Copa, mas que o Zidane tá babando pra pegar o emprego dele, né? Babando.
Ih, já. Pô, vai trazer o Zidaninho.
Não, pelo menos ele não pode trazer o Zidaninho, né? Ainda bem, né, cara?
Na comissão técnica ele vai bem, né? Comissão ele vai bem.
Treinador de goleiros.
Vê o David Ancelotti aí. Tá indo bem. Boa. Vamos, David. Vamos. Excelente, Marcelo. Pô.
Boa.
Que momento. Bora de top fãs.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Ó, queria mandar um abraço pro Gabriel Belém Barbosa, que ele entendia, antes de assistir a gente, ver a vinheta, que era, não era rock belo, ele entendia rock belo.
Rock eu belo. Vi isso, cara.
Rock belo. Belo.
Então, um abraço aí pro Gabriel. E um abraço aqui, né? Aqui também. Um abração também aqui pro Jonathan Sodré Castro, que ele falou que só dois jogadores com nomes de elemento químico fizeram gols na história das Copas. O primeiro foi o Hierro, né, da Espanha, né, o Ferro. Ferro, né? E agora o Hélio, de Cabo Verde, fez um gol também. Então, Hélio! Dois jogadores aí com nome de elemento químico muito
caralho,
bom.
Caralho, excelente esse levantamento. Hein? Depois do cubo, né, com as formas geométricas,
realmente. Exato, exato.
O Hélio mesmo, e o Ferro.
Os mesmos criadores aí.
Bom, vamos excelente. Torcer aí pra aparecer um Apolônio, pra ter uma trinca aí, né?
Exato,
um tungstênio, um rádio, né?
Exato. Porra, é.
Meu top fãs vai para Rodrigo, Vini e Andrei, que me aguentaram na cal bêbado pós-jogo.
Excelente, boa. Excelente. Pô, vou também aqui, ó.
Esse é o top fãs do Vidani.
Quero agradecer o top fãs de hoje, dedicar a todos vocês que colaram no esconderijo Juan Caloto. Foi uma noite incrível, muito maneira. Em especial a dois fãs. A Jade Mascarenhas, né?
Olha,
que
grande jogo Jade, da gente,
muito legal. Que me deu o meu chifrinho de unicórnio aqui, ó, com orelhinhas. E ao Davi Passos também, que assistiu o jogo do meu lado. Acho que é Davi Passos o nome dele. Cara, tava lá ontem, pô, super animado, feliz, vendo o Brasil. Nem parecia que torcia pra Espanha, cara. Foi incrível. Foi um brasileirinho ali, muito feliz, Davi Passos. Então, beijo, Davi, tá? Beijo. Hoje vou encontrar ele de novo. Vamos dar um beijo pessoalmente também. É isso. É com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Sport Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. E até amanhã. E vou abrir a porta aqui que o Didi tá chegando com mais. Vai
repor. Valeu. Vai repor.
Eu achei legal que eu tô distorcido aqui. Eu não sei se eu tô de verdade ou se é só o meu preview, mas assim. Beijo, mais um episódio do Jovem Nerd Sport Clube ditado por mim, o seu príncipe Vidani. Ai! Beijo. Tamo junto. E eu editei esse programa de ressaca, tá? Então assim, me dá valor.
Ah, é. E a galera tem que normalizar que jogo, que programa depois de jogo do Brasil. É desse jeito.
É. Ah, não, sim. Só não vai piorar. Cada fase do mata-mata não tá mais louco.
Não dá pra sair mais que isso, cara.
Não, tem que torcer pra quem esteja assim, né? E não triste, né? Essa que é a parada.
Isso,
é,
exato. É isso. Então, Marcelo, pô, amanhã, próxima vez é sambadinha, tira a camisa, cambalhotas, as comemorações dele, vão só piorar.
Depende da galera. Jogo do Brasil, eu vou imitar a comemoração de quem fizer o gol, entendeu? Então, vamos torcer pra ser só essas mais tranquilas aí.
Ontem o Casemiro, tocando, é verdade, ontem o Marcelo mandou um comentário. O Casemiro tem uma bunda grande, né? Comentário do Marcelo,
pesadão, né? Tá pesadão.
Pesadão. Ai, cara. A gente, caraca, que era a bunda do Casemiro na foto do perfil. Quase botei ontem, procurei a foto da bunda.
Ah, é, aliás, olha só, a gente, bem lembrado, Vidani, a gente fez uma campanha lá na live pra todo mundo deixar só por hoje. Se quiser deixar mais, pode, né? Mas por hoje, não, no Instagram, a fotinho do Vini Júnior, eu coloquei lá na hora o meu, então a Jade também.
É,
mudou,
meu também, eu, a Jade.
Vidani, então isso, é isso aí, quem quiser aderir aí, hoje é o Vini Júnior Zaço aí no
exato.
No Instagram.
Vini Day.
Vini Day. Virgínia Day.
É, esquece aí, o cara fica com essa. Oh, vai Virgínio, porra, deixa o menino jogar.
Então deixa, tô, só torço pelo romance, Marcelo, que isso, é contra o amor agora, que isso?
Eu sou um pouco.
Eu sou um pouco.